Entrevista da semana. A Mata Atlântica abrange toda a extensão litorânea do Brasil, mas também é o mais destruído do país. O bioma já chegou a ocupar 15% do território nacional, mas atualmente restam apenas 8,5% de remanescentes florestais. Com o objetivo de mudar o atual cenário, o Ministério Público Estadual promove o seminário Santa Catarina Ainda é Mata Atlântica. E para falar sobre a importância da conservação ambiental e da regularização fundiária no estado, nós conversamos agora com o promotor de justiça, Paulo Antônio Locatelli, coordenador do Centro de Apoio do Meio Ambiente. Promotor, o que é a regularização fundiária?
A regularização fundiária, ela pode ser aplicada em núcleos urbanos informais, consolidados, e também em áreas rurais com finalidade urbana, ou seja, que possuem ocupações não agro-silvopastoris, mas sim com questões de residências, moradias. Então, essa extensão para a área rural. E a REURB é fundamental que seja realizada, que é a regularização fundiária, como a gente conhece, porque ela envolve várias formas de regularização, desde a regularização administrativa daquela obra, da regularização escriturária, da regularização ambiental, urbanística e social. Ou seja, ela compreende todos esses fatores para ser uma verdadeira regularização fundiária.
E qual é a importância da regularização fundiária para o cidadão, tanto da área urbana quanto para a área rural?
Bem, é a forma que o cidadão tem de regularizar a sua moradia, a sua residência, a sua empresa, a sua casa de praia, porque a regularização fundiária se divide em regularização fundiária social e a regularização fundiária específica, que são todas essas outras que não incluem na questão da baixa renda. A normatização da REURB, ela fica comprometida quando ela é muito formalista, quando ela é, às vezes, artificialmente ambiciosa, muito burocrática, quando ela também é meramente regulatória ou até flexível, porque ela tramita toda no município. E o município tem que ter estrutura para iniciar o processo de regularização dessas áreas. Há várias vantagens ambientais, digamos assim. Uma vez afastado o risco dessas propriedades, a área de preservação permanente, por exemplo, pode ser diminuída na mata ciliar de 30 para 15 metros. Então é passível se regularizar imóveis em APP, desde que o risco seja inexistente.
E para o meio ambiente, qual a importância da regularização fundiária?
A esfera ambiental é que a REURB ela só vai ocorrer depois de realizado o conhecido diagnóstico socioambiental. Esse diagnóstico socioambiental, ele faz um levantamento da área que vai ser regularizada através de uma demarcação urbanística e dentro desse limite, desse perímetro, é feito diversas apurações, como, por exemplo, os riscos de inundações, riscos de deslizamento, se as pessoas estão em área de risco permanente, se elas estão em área de preservação permanente. Uma vez constatado esse risco, se for regularização fundiária de interesse social, ele pode ser eliminado, corrigido e afastado com questões técnicas. Se for de interesse específico, não. As pessoas vão ter que ser relocadas dali. E aí que entra também a questão ambiental, porque a partir do momento que o diagnóstico constata que tem áreas de relevante interesse ambiental, como, por exemplo, mananciais de água, aquíferos, as pessoas também serão removidas daquela área.
E qual é a análise socioambiental em relação à Mata Atlântica?
O enfoque da questão da Mata Atlântica é porque ela é uma lei especialíssima, que se sobrepõe a toda e qualquer legislação, como, por exemplo, o próprio Código Florestal. Então, o Código Florestal trata de várias questões ambientais, entre elas as áreas de preservação permanente, mas, quando inseridas no bioma Mata Atlântica, ela tem que seguir a legislação específica, a 11.428/2006, que trata do assunto. Então, por exemplo, vamos imaginar uma tentativa de crescimento urbano, parcelamentos novos do solo ou a própria regularização fundiária de obras já existentes. Existem regras que deverão ser cumpridas na Mata Atlântica, como, por exemplo, a supressão de vegetação. Você pode cortar a vegetação em APP para utilidade pública, interesse social. Agora, a lei da Mata Atlântica diz o seguinte: dependendo do estágio dessa vegetação, somente 50% que poderá ser cortado. Né? Então, essas regras é que têm que ser alinhavadas junto com os planos diretores dos municípios.
Como o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica acontece na prática?
Todo município deveria ter esse plano, principalmente para fins de obter recursos a nível federal e ter uma política de uso dessa e exploração sustentável do bioma Mata Atlântica. Como Santa Catarina, junto com Espírito Santo e Rio de Janeiro, são os únicos três estados do país que são todos biomas Mata Atlântica, eles seriam muito mais importantes aqui do que qualquer outro estado da federação. E, infelizmente, nós só temos um município que possui o plano municipal de recuperação e conservação da Mata Atlântica elaborado, que é a Dona Ema. Então, a gente está no trabalho junto com o órgão ambiental estadual, no sentido de exigir até que o município faça esses planos, realizem esses planos. E eles devem conter o quê? Um diagnóstico da vegetação nativa, um mapeamento dos remanescentes, a indicação dos principais vetores do desmatamento ou de destruição dessa vegetação nativa, e a gente já pode constatar que são dois os principais vetores: a urbanização e a questão do agrossilvopastorismo. E também indicar nesses planos quais as áreas prioritárias para conservação e recuperação. Ou seja, ele vai eleger quais serão as áreas que poderão ser utilizadas para fins agrossilvopastoris ou de crescimento urbano e quais aquelas que devem ser conservadas e preservadas. E também indicar ações preventivas para conter os desmatamentos ou a destruição dessa vegetação. E o interessante é que esse plano municipal de conservação, ele se assemelha àquele diagnóstico socioambiental para fins de REURB. Um complementa o outro.
E como o Ministério Público de Santa Catarina atua na conservação e recuperação da Mata Atlântica?
Bem, os nossos enunciados, eles são claros dizendo que o Ministério Público, através dos promotores, devem exigir a realização do diagnóstico socioambiental para fins de REURB. Os planos municipais é um pouco uma faculdade um pouco maior, a gente está sugerindo, e inclusive o órgão ambiental estadual está condicionando as delegações de supressão de corte, que é uma atribuição num primeiro momento do órgão estadual, eles estão delegando aos municípios para autorizarem esses cortes. Eles autorizam, desde que em um ano o município crie o seu plano municipal de conservação e recuperação da Mata Atlântica. Se ele não fizer, ele perde essa delegação.
Promotor, como fazer o crescimento urbano respeitando a Mata Atlântica?
O artigo 15 ele fala o seguinte, é muito interessante: a vegetação primária ou a vegetação secundária, em qualquer estágio de regeneração que ela se encontra no bioma Mata Atlântica, não perde essa classificação nos casos de incêndio, desmatamento, qualquer outro tipo de intervenção que não foi autorizado ou não licenciado. Ou seja, um incêndio criminoso ou não, ou um corte sem autorização, não é porque agora não existe mais que não vai ficar valendo o que era antes. E isso nós temos casos bem emblemáticos, né? Do dia para a noite aparece uma queimada e agora a pessoa acha que pode ali empreender. Não. Se a vegetação é primária ou secundária em qualquer estágio, vale o que estava. Isso é facilmente comprovado por imagens de satélites, né, de datas anteriores. E a outra é que os novos empreendimentos, geralmente parcelamento do solo, seja para fins de residência, seja para fins industriais, que impliquem corte ou supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica, deverão ser implantadas preferencialmente em áreas já substancialmente alteradas ou degradadas. Ou seja, se eu tenho num município áreas já sem vegetação, é lá que a cidade vai crescer. É para aquele lado que vai sair o crescimento da cidade, ou ali que vai sair aquela obra. Se do lado tenho vegetação, sai antes aonde não tem.
Nós conversamos com o promotor de justiça, Paulo Antônio Locatelli, coordenador do Centro de Apoio do Meio Ambiente.
Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, mpsc.mp.br.